Porto Alegre aplica hoje segunda dose da Coronavac em pessoas a partir de 72 anos e amplia a faixa etária de imunização de comorbidades para 35 anos. Governo do Estado define nesta semana se vai antecipar a vacinação de professores contra a Covid-19. Consulta sobre direito ao auxílio emergencial gaúcho poderá ser feita nesta quarta-feira.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8 horas, o tempo é seco e frio em Porto Alegre nessa manhã, agora faz 11 graus. A vacinação hoje em Porto Alegre contempla a faixa etária dos 35 anos para pessoas com comorbidades. O público também inclui as que tenham deficiência e quem tem síndrome de Down. Gestantes e mães de recém-nascidos de até 45 dias vão receber exclusivamente a vacina da Pfizer. Para quem se enquadra nesses critérios, serão 33 unidades de saúde, drive-thru na PUC, tenda do estacionamento do Bourbon Country e 21 farmácias parceiras. No entanto, para o público com a segunda dose atrasada da Coronavac, a vacinação hoje será para quem tem a partir de 72 anos e acontece apenas em 12 unidades de saúde e na tenda do Bourbon Country. Não haverá Coronavac no drive-thru da PUC e nem nas farmácias.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Motoristas devem ter atenção à presença de neblina na Castelo Branco e Freeway e na região da Ponte do Guaíba, afetando a visibilidade tanto para quem sai quanto para quem chega a Porto Alegre. Tem acidentes em atendimento pela EPTC agora na Avenida Nonoai, afetando o sentido sul-norte, na Rua dos Maias com a Gamal Abdel Nasser, na Antônio de Carvalho, no Jardim Carvalho, afetando a descida da Protásio em direção à Ipiranga, na Assis Brasil com a Salvador Leão e uma queda de moto na Avenida Mauá. Há pouco foi retirada uma Kombi, que teve um princípio de incêndio bem no vão móvel da Ponte do Guaíba. Ninguém ficou ferido, veículo já retirado pela CCR Via Sul. Tem muito congestionamento nos acessos a Porto Alegre e acidente na RS-118 em Viamão e também na RS-020 em Gravataí. Na BR-116 em Canoas, tem um caminhão estragado entre as estações Fátima e Niterói. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Uma ação da Polícia Civil resultou na apreensão de uma tonelada de maconha em um sítio no município de Taquara, no Vale do Paranhana, nessa madrugada. É a maior apreensão desse tipo de droga em 2021, feita pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico. A carga, avaliada em R$3 milhões, estava escondida em uma residência no local. Três pessoas foram presas, duas mulheres e um homem paraguaio.
Tempo.
Temperatura de 11 graus em Porto Alegre e Rio Grande, 8 em Caxias do Sul e 6 graus em Santa Maria e Pelotas. A quarta-feira terá predomínio de sol na maior parte das áreas. Maior nebulosidade na divisa com Santa Catarina. O dia será frio, com máximas que não passam dos 20 graus. A mínima nessa manhã foi registrada em Quaraí, de 1 grau e 6 décimos. O início da vacinação de professores no estado será definida nesta semana pelo Palácio Piratini. A decisão sobre adiantar a imunização dos profissionais da educação no Rio Grande do Sul depende ainda de uma análise jurídica que está sendo feita pela Procuradoria-Geral do Estado. O principal risco, ainda em análise, diz respeito à eventual configuração de crime de improbidade administrativa pelos gestores estaduais por desrespeito ao Plano Nacional de Imunizações. O governo também tentará sincronizar o início da imunização de professores com a chegada de um lote grande o suficiente de vacinas que permita incluir a nova categoria profissional sem reduzir demasiadamente a distribuição de doses para os grupos de comorbidades. A AFAMURS decidiu orientar as prefeituras a antecipar a vacinação contra a Covid-19 para profissionais da educação das redes municipais, estadual e privada. Ainda nesta edição, Justiça Francesa envia Air France e Airbus a julgamento por acidente ocorrido em 2009 com voo que fazia a rota Rio de Janeiro-Paris. Polícia Civil faz operação no Vale do Taquari contra a quadrilha que falsificava seguros DPVAT.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A partir desta manhã, mulheres chefes de família poderão consultar se têm direito a receber o auxílio emergencial gaúcho, que começa a ser liberado para esse grupo na próxima segunda-feira. Uma página de pesquisa será acrescentada ao site do benefício. As mulheres poderão consultar inserindo o CPF. O auxílio será pago em parcela única de R$ 800,00 através de ordem de pagamento pelo Banrisul. Poderão retirar o benefício mulheres que são mães, chefes de família, que já estão com o nome no Cadastro Único do Governo Federal, com família de no mínimo 5 pessoas, com renda per capita média de até R$ 89,00 por mês, pelo menos 3 filhos e sem Bolsa Família ou Auxílio Federal. Cerca de 8.160 mulheres encontram-se com todas essas condições. O auxílio também é voltado a mais de 19 mil empresas do Simples Gaúcho, 58.400 microempreendedores individuais e 18.500 desempregados. A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta os saques e transferências da primeira parcela do Auxílio Emergencial Gaúcho aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em setembro, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 25 de abril. O pagamento da primeira parcela do auxílio para esse público terminou em 29 de abril. Para quem faz parte do Bolsa Família, os pagamentos foram até o dia 30 de abril. Já os pagamentos da segunda parcela do benefício começam em 18 de maio para o público do Bolsa Família e em 16 de maio para os demais beneficiários. A Mega Sena pode pagar R$ 27 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas no sorteio de hoje à noite. A Loto Fácil tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões de reais. Já a Quina, que na noite passada saiu para uma aposta feita no interior do Mato Grosso, pode pagar R$ 700 mil nesta quarta-feira.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo bom em Porto Alegre, 11 graus e a temperatura, 8 horas, 7 minutos. O Tribunal de Apelações de Paris determinou que as empresas Air France e Airbus sejam julgadas por homicídio culposo devido a responsabilidades indiretas no acidente ocorrido em 2009, quando o voo 447, saído do Rio de Janeiro com destino a Paris, caiu no mar e matou 228 pessoas. A decisão invalida uma de 2019 no encerramento das investigações. Os advogados da Airbus anunciaram que irão apelar à Suprema Corte. Segundo os especialistas, o elemento que desencadeou o acidente foi o congelamento de sensores externos da aeronave que levaram ao fornecimento de dados errados de velocidade. O defeito desorientou os pilotos durante a travessia noturna do Atlântico e o Airbus A330 caiu no mar. A Polícia Civil está nas ruas de cidades do Vale do Taquari em operação contra uma organização criminosa que fraudava o seguro DPVAT. Esse grupo atuava com escritórios de seguradoras. Os investigados adulteravam laudos e aumentavam o valor a ser recebido. A quadrilha atuava em Lajeado, Cruzeiro do Sul, Estrela, Arroio do Meio, Teutônia, Venâncio Aires, Estância Velha e Portão. 17 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nessa manhã. Em instantes, CPI da Covid no Senado, ouve hoje o ex-secretário de Comunicação da Presidência.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O Senado aprovou emendas da Câmara dos Deputados ao projeto de lei que transforma o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em Política Pública Permanente. O PRONAMP havia sido criado como medida emergencial para a pandemia, mas assim que tiver a sanção presidencial, passa a ser uma política oficial de crédito. O programa atende pequenas e médias empresas em empréstimos com juros reduzidos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para investigar um suposto ataque hacker ao sistema eletrônico da corte. O magistrado atendeu a um pedido da Polícia Federal. Moraes entendeu que há elementos de uma suposta ameaça ao STF e que os dados podem estar conexos à apuração dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. A investigação será sigilosa. A CPI da Covid no Senado ouve nesta quarta como testemunha o empresário Fábio Van Garten, ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto. Será o quinto dia de depoimentos da comissão, que apura ações e possíveis omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia. Fábio Van Garten deixou a Secretaria de Comunicação em março desse ano, após quase 2 anos no cargo. Senadores querem que o empresário explique a declaração dada à revista Veja, na qual disse que a incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde causaram atraso na compra de vacinas.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.